Você já ouviu falar dos abalos de Deus? A palavra de Deus nos faz um verdadeiro paralelo entre terremotos que existem no natural e aqueles terremotos ou abalos no plano espiritual. Fique comigo e nos próximos minutos eu quero te mostrar isso na palavra de Deus. Olá, estou hoje em Curitiba, na Praça do Japão, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. A palavra de Deus nos mostra, no livro do profeta Ageu, tanto a mensagem dos abalos, como também o contexto onde ela precisa ser entendida. O livro de Ageu começa com a declaração de Deus. Vocês plantam muito, colhem pouco. Comem e não se fartam. Aquilo que vocês ganham como salário vai para uma bolsa furada. E Deus, na verdade, está falando de insuficiência. Durante todo o tempo onde ele fala da insuficiência, ele apresenta isso como uma espécie de termômetro pelo fato de eles não terem priorizado a Deus e o seu reino. Deus anuncia juízo sobre eles. No versículo 9 do capítulo 1, nós lemos a seguinte declaração: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Aqui Deus está dizendo: vocês deixaram de me priorizar, vocês deixaram de me colocar em primeiro lugar, e as consequências foram essas. Versículo 10. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Verso 11. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Deus está dizendo: quem está julgando vocês sou eu. Qual a razão? O posicionamento onde não priorizaram a Deus. Então, que no capítulo 2 e no versículo 6, o Senhor faz a seguinte declaração. Vou ler do versículo 6 ao 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações. Outra versão diz: abalarei. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E ele ainda afirma no 9, a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Quando ele fala, farei tremer, farei abalar a terra, os céus, o mar, a terra seca, nós precisamos entender o contexto onde isso foi declarado, porque é isso que nos ajuda a ter a interpretação correta. Deus está dizendo: vocês não querem me honrar, vocês não priorizam a minha casa, mas eu vou dar um jeito de fazer isso acontecer. E será imediatamente depois dos abalos que eu vou produzir na vida de vocês. Na verdade, há uma leitura do Novo Testamento sobre esse episódio do Velho, que nos ajuda a ter a visão completa e uma aplicação prática para o nosso tempo. Por exemplo, é lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que nós vemos a citação e uma aplicação desse texto para nós no tempo de hoje. Eu quero ler a partir do versículo 25 de Hebreus 12. O texto diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, ele está falando de um comportamento que temos que ter hoje. Ele está falando de não recusar dar ouvidos à voz do Senhor. Então ele continua dizendo: naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo: mais uma vez, e eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Quando ele fala de uma voz que abalou, uma menção, a experiência, quando Deus fala a Moisés e a toda a nação de Israel no Monte Sinai. A Bíblia diz que houve terremoto. Agora, ele usa a palavra profética de Ageu que nós lemos como algo que ainda vai se cumprir, como algo que ainda vai acontecer, dizendo: mais uma vez, eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras "mais uma vez" significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Antes de continuar, vamos focar primeiro o propósito desses abalos. A remoção das coisas abaladas precisa acontecer para que aquelas que não podem ser abaladas permaneçam. É esse o assunto sendo tratado. Então continuemos. Verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Se você se questionar o que são as coisas inabaláveis, a classificação bíblica é o reino. Recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Ao olhar para esse texto, eu percebo que os abalos têm um único propósito: remover o que realmente precisa ser abalado, para que aquilo que é inabalável permaneça. Nós precisamos entender que Deus corrige o filho a quem ama. Muitas vezes se olha para juízo como se Deus fosse um Deus vingativo, querendo punir quem não lhe obedeceu, como se simplesmente ele dissesse: eu vou me vingar daquilo que você fez contra mim. Não. Nós precisamos entender que mesmo quando o juízo acontece, isso ainda é uma expressão da misericórdia do Senhor. Por exemplo, Deus diz no capítulo 2 de Ageu: eu feri vocês e não houve entre vós quem se voltasse para mim. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não estou perseguindo vocês, eu não estou tentando acabar com a raça de vocês, eu não quero destruir a vida de vocês. Eu coloquei um termômetro para que vocês percebessem que não estão me agradando, para que vocês percebessem que estão distantes de mim e fora do meu propósito. Eu estava tentando chamar a atenção de vocês, eu estava tentando atraí-los novamente para o lugar correto. Ou seja, quando coisas abaláveis começam a controlar as nossas vidas, o Deus que deseja que o reino inabalável nos controle, ele está disposto a chacoalhá-las, não por ódio, não por vingança, não por perseguição, mas justamente por amor. O Deus que se importa comigo e com você, o Deus que deseja ocupar o primeiro lugar das nossas vidas, não porque é carente ou precisa disso, mas porque sabe o que esse lugar de primazia que damos a Ele vai produzir nas nossas vidas, Ele deseja nos conduzir a esse lugar. Se nós recusarmos a Sua voz, em primeiro lugar, Ele quer nos conduzir a esse lugar onde Ele é a prioridade, simplesmente falando conosco, nos ensinando, nos instruindo. E se nós dermos ouvido à sua voz, nunca haverá necessidade de nenhum tipo de abalo. Os abalos normalmente só entram em cena quando nós começamos a recusar dar ouvidos àquele que nos fala. Aliás, em toda a Escritura, juízo só aparece num contexto de desobediência, mas não vem como mera punição, vem ainda como uma tentativa de Deus de produzir conserto, de produzir restauração. Hebreus 12 diz que o Pai corrige o Filho a quem ama. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 19, o Senhor diz: eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Todas as vezes onde repreensão, correção, juízo aparecem na Bíblia, disciplina, são uma expressão do amor de Deus e o desejo do Senhor de nos atrair de volta até Ele. É necessário entender que quando nos posicionamos para obedecer à voz de Deus, sempre haverá bênção. Deuteronômio 28, Deus claramente nos diz o seguinte: se atentamente ouvirem a minha voz e cuidarem de praticar tudo aquilo que eu tenho ordenado, essas bênçãos virão atrás de vocês e os alcançarão. A bênção não é mera e simplesmente uma recompensa de ter ouvido a Deus, mas é a sinalização de que estamos tratando Deus como deveríamos. No entanto, quando a palavra de Deus diz no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio que se recusarmos dar ouvido à sua voz, as maldições viriam, nós muitas vezes pensamos mera e simplesmente em recompensa pelo nosso comportamento, boa ou ruim, mas mais do que recompensa. Nós precisamos entender, mesmo quando existe maldição e juízo, há um Deus tentando nos atrair para Ele, seja no Velho Testamento ou no Novo. O apóstolo Paulo fala de uma determinada pessoa que ele chegou ao ponto de entregar a Satanás para a destruição da carne, mas ele ainda diz assim: para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ou seja, mesmo por trás do juízo, há sempre uma manifestação da misericórdia de Deus. Há um chamado e um convite ao arrependimento. Eu já tenho vivido na minha vida, em diversas ocasiões, esses abalos. Momentos onde Deus deixou de ser a prioridade, onde o foco começa a ser perdido. Ele permitirá que esses abalos cheguem. Todos os momentos onde os abalos chegam, há um Deus tentando nos levar de volta ao lugar de onde não deveríamos ter saído. Repito, correção, juízo na Bíblia é sempre uma expressão da misericórdia de Deus. Pense, por exemplo, no profeta Jonas. Quando ele se recusa a obedecer à voz de Deus e entra num navio numa outra direção para fugir do plano e do propósito de Deus, as circunstâncias se tornaram extremamente difíceis, ele percebendo que aquilo tudo era por causa dele. E eu quero dizer isso: alguns crentes têm a capacidade de produzir tempestade e abalos, não só na vida deles, mas afetam até as pessoas que estão à volta. Quando ele percebe que ele é o causador daquilo tudo, ele diz para as pessoas: me joguem no mar, e a tempestade vai se acalmar. E a Bíblia diz que foi exatamente isso o que aconteceu. Mas porque Jonas ainda está rebelde, ele é tragado por um grande peixe. Provavelmente os estudiosos acreditam, até pela região onde isso aconteceu, que se tratasse de um cachalote e não de uma baleia. Depois que Jonas se arrepende, o peixe literalmente o vomita, mas todas as circunstâncias ruins. Era Deus chacoalhando a vida de Jonas com o intuito de fazê-lo se arrepender. Aliás, o juízo anunciado contra a cidade de Nínive era Deus dizendo: vai haver abalos a menos que vocês se arrependam. Isso me faz perceber que um arrependimento precoce, ele pode abortar a vinda dos abalos. Mas ainda que os abalos tenham chegado porque não houve arrependimento antes, dá tempo de ter um arrependimento posterior, porque eles sempre serão chamados de Deus ao conserto. Examine a sua vida, peça luz ao Espírito Santo para poder se examinar de forma adequada. Se você reconhece a presença dos abalos, lembre que isso é uma mensagem, é uma sinalização, é um grito de Deus, dizendo: eu quero você de volta e eu quero remover as coisas abaláveis, para que somente o meu reino inabalável permaneça, para que eu volte a ser a sua prioridade. Que Deus te abençoe, que essa reflexão te ajude a traduzir isso de forma prática na sua vida, em nome de Jesus.